Gente, boa tarde. Aqui quem fala é a Letícia, ou Frau Cachaça, para quem me conhece de Viena. E hoje eu tenho um podcast super especial para vocês. Especial da quarentena, hein? O que foi que aconteceu? Eu simplesmente tive mais tempo, né? Estou ficando mais em casa, como todo mundo. Para quem não sabe, eu vivo em Viena, na Áustria, e nós estamos começando essa semana, bom, estamos no meio da terceira semana de quarentena aqui. Então, só se pode sair de casa se for muito, muito importante, tá? Por exemplo, não pode sair, assim, em grupos, né, com mais de 5 pessoas, tem que manter uma distância aí de 1,5 metros de uma pessoa para outra. A partir de hoje, só se pode, por exemplo, fazer compras no supermercado usando máscara. Tem aí uma série de medidas. Então, o que acontece? A gente acaba ficando em casa, revendo os nossos hobbies. E eu sempre gostei, assim, demais da conta de ler. E como eu levo uma vida muito louca, eu não tenho muito tempo para ler. Então, o que aconteceu? Agora eu andei parando e me deparei de cara com a minha estante de livros, com a minha pilha de livros, de to-do para fazer, para ler, durante as férias, e me deparei com um livro super legal chamado Papo de Puta, que é do autor Eliezer Borba. E esse cara, eu descobri, ele mora não muito longe da minha casa, e ele é do Rio, e ele mora perto de Viena, não muito longe de Viena. E nós somos amigos no Instagram. Então eu devorei o livro dele, comecei a ler o livro dele, O Papo de Puta, no sábado, mais ou menos no horário do almoço, e terminei ele no domingo, logo depois do almoço. Então foi um pouquinho mais do que um dia lendo o livro. E foi muito legal. Eu fiz o story, marquei ele e a gente começou a conversar, e eu chamei ele para fazer parte do podcast. E estou aqui com o Eliezer do outro lado da telinha, porque estamos de quarentena, não podemos nos encontrar para fazer o podcast pessoalmente. Mas é isso aí. Ele tá aqui comigo do outro lado da tela. Eliezer, é com você. Por favor, se apresenta pra gente e fala um pouquinho mais sobre você.
Vou só complementar o que você já disse, né? carioca, brasileiro, nasci de Madureira, carioca pra caramba mesmo, Madureira.
Você
do Rio de Janeiro.
Super carioca.
Atualmente, né, me encontro morando com a Letícia aqui na Áustria. Eu moro em Pondorf. Né?
Ai, que maravilha, Pandorf.
Em Burgenland. É legal, bastante bucólico, cara. Eu gosto, tem muito campo, muito verde.
É verde pra caramba, né, meu? E tem aquele outlet maravilhoso ali também do lado, pra quem gostar de fazer.
Eu moro bem do lado. Vixe. Eu moro bem do lado desse outlet. Gente, tudo que é canto, da Hungria, Eslováquia. Cara, a galera,
gente,
que mora mais perto aqui, né?
É um outro mundo, né? Tem hotéis, tem um monte de coisa,
Construindo mais hotéis agora. É um lugar legal. Muita gente, às vezes, eu trabalho em Viena, né? Tô no meu terceiro trabalho em Viena, no Distrito 23, né?
Ah, você trabalha em Viena.
E os colegas de trabalho, às vezes, né? Pô, tem outro lugar legal, tu mora na Áustria, cara. Pô, tu é artista, escreve, é artista plástico, realmente. Tem que morar em Viena, pra morar lá em Burgenland, lá. Pô, a galera fala aquele sotaque lá de Burgenland, não sei o quê, pessoal mato. Eu falei, cara.
Ô, legal, Burgenland.
Eu sou do Rio, cara. Eu respondo logo. Eu sou do Rio, sabe? Eu tô cansado de buzina, cansado de trânsito, cansado de barulho. Pô, não tem coisa melhor. Quando eu quero algum game, alguma coisa muito específica daqui de Viena, eu compro, eu venho aqui, eu trabalho aqui, mas é legal morar lá. Pra mim, vindo do Rio, é ótimo.
Cara, eu moraria brincando ali naquela região, sabia? Tem um lago lindo, maravilhoso ali perto, tem umas vinícolas sensacionais, a culinária é fantástica, é muito verde, é muito tranquilo, e é muito perto, vai, meia horinha de carro, você tá em Viena, pô, é muito rápido.
De trem, eu acho que é 20 minutos.
Você vai de trem pro 23? Ou
não? Eu vou de trem,
Ah, então, é muito perto. Nossa, é do lado ali da estrada, né? Muito bom. Muito bom mesmo.
Isso.
Eu moraria brincando, cara. Nossa, eu gosto muito de morar em Viena, vou ser sincero com você. Eu pago o maior pau pra cidade, mas antes o meu escritório era no 23, era ali na Luxemburgerstrasse. E o ano. De um ano e meio pra cá, a gente mudou pra cá, pra Leobesdorf, que fica a 40 quilômetros de Viena. Porra, eu adoro vir pra cá trabalhar. Adoro, é muito bom, muito verde, ótimo.
É.
É muito bom. Mas vamos lá, vem cá. Esse livro aí, O Papo de Puta, como que surgiu? Que eu tô super curiosa, me conta.
Poxa, isso é uma história longa, porque, assim, eu tinha vontade de escrever um livro, eu acho que aquela coisa meio clichê, sabe, da infância de muita gente, que pensa, plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho,
construir uma casa.
Acho que era muito isso. É. Ah, quero escrever um livro e tal. Eu não tinha tema, não via nada na minha cabeça. No fim das contas, eu fiz o primeiro livro, fiz o segundo livro. Okay. Primeiro livro, um livro de contos, o segundo livro, um livro de crônicas.
Aham,
né?
Ok.
Fiz o terceiro livro, que é um documental. São as transcrições dos meus diários internado num hospital público do Rio de Janeiro, na circunstância que eu tinha sofrido um acidente, fiquei muito mal, tive que me reabilitar, reaprender a andar. E eu faço diários desde os 17 anos de idade, eu acho. Eu tenho muitos diários, assim, eu tenho todos comigo até hoje.
Gente, que loucura!
Eu tenho uns livrinhos bem pequenos, tem que caber no bolso, sabe, pra poder levar pra tudo que é canto. E quando eu sofri o acidente, né, eu fui socorrido no Meier, eu tinha acabado de vir da Inglaterra. Fui visitar meus pais no outro dia com os presentes de viagem, um sábado, na volta da casa deles eu sofri esse acidente. Passava ali há anos de motocicleta, né, eu sempre gostei de moto. E, enfim, eu sofri esse acidente e eu tinha o meu diário comigo. Resolvi transformar esses escritos dos diários de hospital num livro, que é o Enfim SUS, Diário de um Paciente no Hospital Público. Fiz o e-book, depois o livro impresso. Mas assim, no Enfim SUS, eu comecei a perceber que na minha escrita, muito embora ela tenha um teor muito social, mesmo no livro de contos, no livro de crônicas, abordava questões sociais, mas não na forma de provocar uma reflexão no leitor.
Uhum.
Sabe? E no Enfim SUS, eu saquei que eu tinha essa pegada. E eu pensei, poxa, eu vou escrever sobre um tema que eu acho legal, um tema que eu conheça pelo menos um pouco, porque fui marinheiro, né?
Uhum, uhum.
Marinheiro vai a prostíbulo. Eu frequentei prostíbulos de vários lugares do Brasil. Não tenho pudor nenhum em falar nisso, porque não acho que o ato de você ir num prostíbulo te torne uma pessoa ruim ou dada a gandaia, ou seja, o que algumas pessoas classifiquem, sabe? Acho que isso é super normal.
Ah, gente, vamos deixar a hipocrisia de lado, né? A gente sabe que é uma coisa que que a maioria das pessoas faz e pronto.
É.
Ponto final, é.
Sabe?
É.
Eu fui e frequentava, ia mais pra beber e desestressar das viagens de navio e tudo mais do que pra outra coisa.
Uhum.
Mas, enfim, você fala com as meninas, nesses ambientes eu vi meninas que não eram prostitutas. Elas estavam ali, mas eram traficantes de droga.
Olha.
Elas estavam como prostituta, mas eram traficantes de droga. Elas só faziam um avião, saía do puteiro, trazia droga pra dentro. Mas não eram prostitutas, mas aí taxavam como prostitutas porque estava ali dentro. E, enfim, eu achava que era um tema interessante pra se debater. E na época eu trabalhava numa ONG. No centro do Rio, eu sou assistente social, né, de formação acadêmica.
Uhum.
Sou formado na PUC do Rio de Janeiro. E eu tava atuando numa ONG na época. E eu saía dessa ONG e passava na Lapa.
Uhum.
E eu já não frequentava a Lapa como eu frequentava quando era mais jovem. Eu ia na Lapa para tomar uma cerveja ou simplesmente ver as pessoas passarem, ficar observando o que tá acontecendo. Sexta-feira, principalmente, porque eu escrevo, né? Isso é um arcabouço pra mim.
Sim.
E eu vi as meninas ali trabalhando e tal, e eu sabia que as meninas dali, elas viviam no casarão da Luana. A Luana Muniz, né?
Ah, ok.
Que a Luana, ela faleceu já, uhum. né? Ela faleceu tem pouco tempo, não tem muito tempo atrás que ela faleceu. E a Luana é uma liderança ali na Lapa, ela trans e organizava as prostitutas, né,
Ah, ok.
transexuais ou não,
Ok. Ela
fazia o trabalho
colocava ordem
social.
nas coisas, então, tipo, no conjunto ali das pessoas dali. É isso?
Isso,
Ok.
ela fazia muitas ações sociais, de agasalho, entregar comida para morador de rua. E a Luana tem o casarão tá lá até hoje. O casarão tem uma arte, um grafite com a Luana, né, a loira lá. E as meninas, muitas delas moravam lá. E eu vi na Luana uma forma de captar essas meninas para começar a fazer as entrevistas. Por quê? Quando eu pensei, eu comecei a abordar as prostitutas da Glória inicialmente.
Sim.
Mas a maioria não queria fazer entrevista. A maioria, dali eu captei muito poucas. E eu
Sei.
percebi que tinha uma dificuldade, entendeu? Tinha uma dificuldade, eu não vinha como cliente. Eu queria tomar o tempo delas, então, pô, tá atrapalhando meu trabalho,
É,
né?
entendi. Entendi.
E eu pensei, eu vou falar com a Luana porque eu posso talvez ter uma entrada no casarão e falar com as meninas e entrevistar lá. Eu falei com a Luana uma noite na Lapa. Ela me passou o telefone dela, me deu o endereço, fui lá, conversei com ela. Ela me deu passe livre para entrar lá, fazer essas entrevistas, sabe?
Ok.
E no fim das contas, eu fui agregando as entrevistas com as meninas de lá, que também nem foram tantas assim, com meninas que faziam programa na Vila Mimosa, na Dutra, em frente ao Jardim Zoológico do Rio, Copacabana, a
Nossa.
Orla. Ou daquelas casas que tinham ali, né? Eu esqueci agora o nome, teve uma que fechou. Mas enfim. E eu tava com o material pronto. Porque quando a Luana morreu, eu desisti. A minha ideia não era só fazer o livro e ter o livre acesso pautado nas meninas do casarão. Mas eu queria converter a renda do e-book pro casarão, que é como se fosse uma associação.
Entendi.
Só que isso não acabou não acontecendo porque a Luana veio a falecer. E
Olha.
eu já estava morando na Áustria,
Ok.
né? Já tinha me mudado para cá com todo o material, transcrições, tudo, ideia para capa. Mas eu não podia fazer da maneira que eu estava concebendo antes, até porque teria o depoimento da Luana e tudo mais.
Puxa vida.
Acabou que eu resolvi fazer o livro no corpo que você leu.
Ok.
Entendeu? Daquela maneira ali, mas a ideia, basicamente, ela surge de querer, na verdade, falar um pouco sobre coisas que às vezes as pessoas não entendem ou não se dão a entender, né?
É,
Porque,
é.
como você leu no livro, né? A vida para essa classe não é nada fácil,
Não,
entende?
não. É o que eu falei para você. Me deixou muito chocada, né? Porque, inclusive, uma das coisas que eu falei para você foi exatamente isso. Me deixou muito chocado porque poderia ser qualquer um de nós, né? Eu, você, uma amiga minha, poderia. E as pessoas não pensam sobre isso, né? Nós não pensamos sobre isso. Muitas vezes a gente não leva as coisas a sério, né? Aliás, trata de uma forma totalmente pejorativa, sem entender como que as coisas realmente podem acontecer no meio da nossa sociedade, né? Ali na nossa fuça, né? Então, realmente foi um enriquecimento assim, bem assim, super. Nossa, não tô sabendo me expressar, mas me abriu
Tranquilo.
muito a minha mente para muitas coisas. Me deixou pensativa assim o domingo inteiro quando eu terminei de ler o livro, para falar a verdade. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Quando você faz alguma coisa, assiste alguma coisa, lê alguma coisa, ouve alguma coisa e faz você
Sim.
começar a pensar sobre o assunto, se autocriticar, se autoquestionar, né? Tipo, qual foi a minha postura até agora em relação a isso, né? Qual é a minha postura em relação à prostituição, em relação às prostitutas em si, né?
Sim.
Então, é uma coisa que leva mesmo.
Eu fico muito feliz assim, que você tenha gostado do livro, de verdade. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá você mencionando lá nos teus stories lá do Instagram. É sempre muito legal quando a gente recebe isso de um leitor, sabe? Porque eu às vezes me deparo com alguém me citando em alguma postagem, né? Me marcou lá e eu vejo. Eu falei, o pessoal leu meu livro e tal. E não só porque às vezes é uma crítica boa, porque esse livro teve muitas críticas boas. Isso é o legal desse livro, assim, sabe? Teve muita
Sim.
gente que estava me mandando para Cuba, Venezuela, dizendo que era literatura comunista,
Ai, gente,
né?
agora todo mundo virou comunista,
Agora
né?
eles mandam para Venezuela, né? Mas não é só Cuba, né? Enfim, eles querem que a gente vá morar na Venezuela, que a literatura que não enriquecia a família brasileira.
É,
Mas.
então, mas são esses que estão sempre no prostíbulo, né?
Não.
Ai, Jesus.
O legal disso, cara, que sabe o que acontece? É como você vê lá no próprio livro, né? Como você vê lá no próprio livro. Eu acho que nem são todos esses os que têm esse discurso que vão ao prostíbulo. Eu acho que nem todos vão mesmo, não, mas a questão toda é fazer um pré-julgamento, porque a maioria dessas
É.
pessoas, eles não leram. Eles viram uma postagem que tá falando uma resenhazinha ali, tipo
Ah,
essa postagem que você
certeza,
tem no Facebook, que é mais longa, né?
é.
E eles veem aquilo ali e te descem a madeira.
É. É.
Que isso é um livro que não é bom para a família brasileira. Aí tá beleza, né? Aí, mas é um livro que tem uma menina lá que foi entrevistada, né? Que ela fala, ela é bem clara, né? Ela fala pra ela, me pergunta um dado momento, você, vou te falar isso agora, você vai lembrar. Você tem irmã? Aí eu
Ah,
respondo para ela, sim. Quantos preventivos tua irmã faz por ano? Ela fala, olha, um eu tenho certeza que cada uma faz. Eu tenho duas irmãs e ela. Eu tenho que fazer três. Às vezes mais, porque eu trabalho com o meu corpo. Sabe? E eu me cuido. Eu tenho que me cuidar mais ainda por isso. Então você, eu não tô fazendo uma literatura que ela é relevante quando uma menina fala sobre o cuidado que a mulher tem que ter com o corpo, a atenção. Para mim isso é relevante.
Muito, muito.
Quando uma menina, por exemplo, ela engravida cedo, como é o caso da Alana, né? São nomes fictícios, né? Que elas escolheram, inclusive. Que engravida cedo e tá no mundo da prostituição, a mãe era prostituta, sabe? São questões sociais, sabe? Acima de qualquer coisa, são questões sociais. São pessoas assim que principalmente, isso que foi um dos agentes assim, motivadores de escrever esse livro, são pessoas que principalmente elas não veem alento executando uma outra função dentro do sistema.
É,
Porque ela sabe que
exato.
ela vai ser oprimida, ela vai ser maltratada e ainda vai receber um salário de bosta para
É.
ser maltratada pra caramba. Então, assim, se ela pode vender o corpo dela, que por lei, se ela é maior de 18 anos ou maior de 21 anos, ela pode. Ela não pode ser explorada sexualmente. Exploração é crime.
É. É. É.
Mas um homem ou uma mulher que queira vender o próprio corpo porque não acha que o sistema paga para eles é justo. Cara, o que eu tenho que ver com isso, sabe?
É,
É isso que eu
exatamente.
quis alertar e provocar reflexão com esse livro, principalmente. E partindo dessas pessoas, do ponto de vista dessas pessoas, sabe?
Exato. Você escreveu uma frase muito legal, logo quase no final, acho que foi da última página do seu livro. Eu até escrevi, parafraseei, escrevi no post que eu fiz no dia 29.
Eu me
Eu
lembro.
vou ter que ler, gente, porque essa frase é muito bonita, eu gosto muito dela. Eu li, eu vou ser bem sincera com você, eu li essa frase umas 5 vezes, porque é um tapa na cara da sociedade. Olha só, gente, que não sejamos mais do mesmo. A riqueza que não vem de berço é a empatia que nos leva ao caminho do apreço, na direção do respeito. É o caminho mais curto ao amor. Ih, escrevi errado. Amo amor. Ao amor.
Ao amor.
Ao amor. É.
Isso aí mesmo.
Olha só que frase espetacular, tá? Então, quem quiser ler essa frase vai ter que pegar o livro, cara, porque só você lendo esse livro para você entender essa frase. É assim, acho que você fez assim essa frase tão, ela foi tão bem escrita, é uma frase tão concisa assim, ela é uma coesa, uma
Obrigado.
coisa tão muito legal mesmo. Até me arrepiei a primeira vez que eu li. Tá bem no finalzinho. Então, ó, vai ter que ler o livro inteiro para achar essa frase, porque eu não vou falar onde é que tá, não.
E é bem pro final ali, né?
É
É
bem
no
pro
final do
final, vai
livro.
procurar lá. Eu sei, não sei, não sei. Mas me fala, como é que você se sentiu enquanto você estava escrevendo esse livro? Ao escrever esse livro, como é que foi assim para você?
Olha, isso te falar como eu me senti é um lance, é uma coisa muito casual até. Porque dá pra resumir só com um trecho do próprio livro, um momento do livro. Quer dizer, relacionado à história da concepção desse livro. Em um dado momento, eu tava fazendo uma pesquisa de internet pra poder produzir o conteúdo, porque não são só as entrevistas das meninas, né? Tem os momentos ali da introdução, como se fosse um capítulo, que eu introduzo aquela entrevista ali com a divagação, com o leitor e tal. E eu tava fazendo uma pesquisa sobre a antiga Help, né? A boate lá no Rio. E essa pesquisa falava sobre a transformação do espaço no Museu de Arte Moderna e o porquê de Copacabana ter sido escolhido o local onde abrigaria o novo Museu de Arte Moderna, não, no Museu da Imagem do Som. Deu uma viajada agora, Museu da Imagem do Som. Por que da Copacabana ter sido escolhido e tudo mais, que era o cartão postal da cidade, acesso de muitas pessoas, coisa que eu até discordei da entrevista. Eu acho que tem muita gente que só trabalha ali, nem para pra ir
atrás. Nem para, sabe? Né?
Nunca nem pisou na areia. Né? Mas isso aí é outro papo. E no fim ali, eles falavam na matéria, né, que Copacabana tinha sido escolhido como novo local onde abrigaria o Museu da Imagem do Som pela importância que Copacabana ela teve em influenciar uma série de artistas, né, músicos, escritores, dançarinos, atores, que colaboram para a formação cultural e social brasileira. Copacabana como fonte de inspiração e tudo mais. E quando eu li isso, né, e eu pensei em todas as entrevistadas que foram dali da orla de Copacabana, e como foi fazer essas entrevistas, como foi ouvir esses relatos. Tem relatos que, entrevistas que nem foram pro livro, né? São material meu. Pessoal. E saber que você... Foi a primeira vez que eu me senti, assim, o meu quarto livro. E a primeira vez que eu me senti nesse lugar de alguém que produz para ajudar as pessoas a refletir. Que realmente colabora para a formação cultural e social brasileira. E isso para mim foi muito significativo. Para mim, assim, como um profissional da escrita. Como ser humano, poxa, nem fala, porque eu cheguei até a ter muitos preconceitos para entrevistar essas meninas, sabe? Mas a maneira que eu me senti após é outra.
É outra, imagina.
Por ser assistente social, eu não tenho esse tipo de preconceito, porque é uma coisa da minha formação. Então, eu já não pensava assim antes de ser assistente social, sabe? Eu sou há muitos anos ativista, então eu tô do lado da corrente em que as pessoas estão com a mão sangrando, tentando puxar, sabe? Eu tô desse lado, então não tem como eu pensar como o outro lado. Então, eu não cheguei com preconceito, mas você sai diferente por questões pequenas, É coisa muito pouca, sabe? É uma menina falar que tem que terminar o programa a tal hora porque ela tem que pegar a filha na escola, sabe?
Pois é. Teve vários momentos, assim, que me deixaram chocadas também. Esse tipo de coisa, tipo... Eu sou mãe solteira, minha mãe tá tomando conta da minha filha, mas elas não sabem que eu sou prostituta. Eu tenho que tomar cuidado pra alguém não me ver aqui na zona, né? Do tipo, assim... Pra isso eu não cair, né, no ouvido de alguém, pra eu não ficar mal falada, ou...
Isso.
Esse tipo de coisa, ou uma coisa que muita gente teria, tipo, falado, mano, você é louca? Foi aquela outra que escreveu, que falou assim, eu sou prostituta e tal, eu tenho, como que é, 32 anos, minha filha tem 16, mas eu acho que ela já transa por aí e tal, e tipo assim...
É, sim, eu me lembro.
E aí isso me deixou chocada, porque qualquer pessoa poderia ter jogado o livro do lado e teria falado, mano, você tá falando que você é puta, você engravidou com 16 anos. É lógico que sua filha deve estar dando mais que chuchu na cerca. Aí você fica pensando, não, mas pera lá, não precisa ser, e daí? Mas e se for, né? O que, que ela tá fazendo, por exemplo, para conscientizar a filha dela se proteger, né?
Exato.
É, esse tipo de coisa, né? Porque não é apenas a gravidez, né, entre aspas. Eu digo isso porque eu sempre me preocupei muito em não engravidar, porque eu nunca quis ter filhos, né, mas a gente não pode esquecer que, na realidade, tem muita coisa que pode acontecer, né, não é apenas, entre aspas, a gravidez, né, tem um trilhão de doenças aí, um monte de coisa que pode acontecer, né, a gravidez é o de menos, vamos dizer assim, né. Então, cara, vários momentos desse. Então eu imagino mesmo, né, que deve ter, né, mudado muita coisa. Mais ainda, né? Apesar de você ser do ramo e já ter escutado com certeza muitas coisas parecidas sendo assistente social e ativista, como você falou. Mas mesmo assim, cara, não tem como você mudar, porque do nada vem uma frase tão simples que tipo, te joga da cadeira. Eu dei risada a hora que eu li aquilo. Eu conheci da risada. Falei, mas moça, como assim?
Teve uma menina de São Paulo, que ela tava lendo meu livro, e ela entrou em contato comigo e falou que tava achando muito legal e tudo mais, e falou que tava dando risada no dentro do metrô enquanto tava lendo. Ela comprou uma versão física, né, não uma versão e-book. Eu achei isso tão engraçado, porque o livro, ele tem. Eu até tentei imprimir um pouco de humor nos momentos em que eu estou falando mesmo com os leitores, sabe? Sim. Apresentando ali aquela entrevista, antes de introduzir a entrevista.
Sim,
porque
sim.
É um livro pesado, sabe? Eu tenho amigos que não conseguiram finalizar e os caras foram sinceros comigo. Cara, é um tipo de leitura assim que tu sabe, né? O histórico que eu tive e tal, e não tá dando. Eu tenho alguns amigos que não estão conseguindo finalizar.
Uau.
Entende?
É.
Porque eu tive que colocar um pouco até de humor ali, porque a coisa é pesada, entendeu? Porque é um livro que não tem pudor nenhum, né? Eu mantive as gírias, eu mantive os erros de português nos casos em que tiveram erro de português na fala delas.
Sim, sim, exato.
Mantive os palavrões. Sabe, tá tudo ali nu e cru.
Tá tudo ali. Não, eu isso era uma coisa que eu até esqueci de mencionar pra você. Eu senti como se você estivesse me contando a história, entendeu? Tipo assim.
Uhum.
E como eu já tinha escutado, a gente já tinha conversado por áudio algumas vezes, parecia que era, tipo, eu tava lá sentada no meu sofá e você tava do meu lado contando os relatos, entendeu? Foi realmente uma coisa bem.
Como se fosse um podcast.
É bem viva, tipo, bem agora.
Mó barato.
Ai, ai. Mas vem cá, o motivo de eu ter te contatado pro podcast, além de eu ter gostado muito do livro, realmente sem ficar querendo puxar muito o teu saco, mas é verdade, foi porque você mencionou a cachaça várias vezes durante o seu livro. E eu queria te perguntar, você bebe cachaça ou você colocou no livro a cachaça porque as meninas te falaram durante a entrevista?
Então, Lê, a cachaça, eu nunca tive uma relação medular com a cachaça, sabe? O meu gosto da cachaça, cachaça por si só, não. Eu gosto muito de caipirinha.
Ok. Uhum.
Mas, pô, caipirinha sem cachaça não é caipirinha.
Não.
Né? Vamos combinar.
Exato.
Mas, assim, eu gosto. Eu aprecio. Eu tive momentos na minha vida de provar bastante cachaça. Tem um amigo que ele mora... Oswaldo Cruz, ele bem nodinho de Madureira, tipo a música do Arlindo Cruz mesmo, sabe?
Uhum.
Ele mora ali, tem um bar.
Uhum.
E ele tem uma cachaça lá que é ali, Oswaldo Cruz. Sabe, ali perto a gente tem um pagode do trem todo mês de outubro ali, cara, fica, parece até carnaval fora de época. Ele tem um bar ali. E o bar era do pai dele, família de portugueses, assim. Tem ele mais os dois irmãos, sei que ele ficou com bar. E um dia demoliram uma casa velha, antiga pra caramba, atrás do bar. Ele morou até nessa casa com a família dele.
Uhum.
E o rapaz que ele contratou, que tava lá fazendo a demolição, falou pra ele, ele me contou a história, disse que o rapaz era de Minas.
Uhum.
e falou que aquela madeira era peroba rosa, que era
Nossa.
Pra botar na cachaça.
Caramba.
E deixar curtir.
É.
Aí ele fez pra experimentar a primeira vez. Cara, é absurdamente assim, a melhor cachaça que eu já provei. Que eu já provei. Sério. Ele deixa curtir na peroba rosa e vende no bar.
Ah, meu Deus do céu!
Eu ainda tenho um pouco dela aqui na Áustria, inclusive, cara. Trouxe uma garrafa. É... Eu, quando for lá, vou pegar mais com ele, sabe? E assim, eu gostava de ir às vezes na casa da minha mãe quando eu não tava de moto e eu ia lá tomar.
Uhum.
Entendeu? Ele me dava de cortesia às vezes. No bar, Molho Bico Bar, em Copacabana, um lugar onde eu conheci minha esposa. Tava de férias, né? Esposa austríaca, foi de férias. E ela ficou em cima do bar, no apartamento com a amiga.
Nossa!
E era o único bar que eu frequentava lá. E o Paulinho, o dono do bar, o manager lá, ele tomava aquela... Acho que é Marizias.
Ok.
Que era boa. Boa, e tinha Seleta também.
Ah, eu já cheguei a importar Seleta uma vez. Muito é. Boa. Deliciosa.
E eu gostava de provar, eu gostava de ir naquele Galeto Sade, que tem ali em Copacabana, aqui na Gabarata Ribeiro. Ali tem umas cachaças ali, cara, muito boas também, de tudo que é canto do Brasil, cara. Tem muita cachaça, eu saí de lá torto às vezes, cara. Bom que era morado do lado na época, porque era fogo, cara. Né? Mas a minha relação, assim, a minha relação, ela vem mais velho. Eu tinha referências, né? Eu tinha um tio que curtia muita cachaça,
uhum.
irmão do meu pai, né? Ele curtia muita cachaça mesmo. De chegar em casa e você saber que ele bebeu. Era um cara que tinha problema com álcool, né? Era uma outra história.
Não, isso é
Mas
diferente.
O meu primeiro contato com a cachaça foi isso, porque ele chegava tocando as pernas, né, cara? Eu e meus primos, a gente tinha uma mania, não, era brincadeira, né? De quando a gente vinha de férias da casa um do outro, eles moravam em Nilópolis, na Baixada, e eu em Madureira. A gente vinha do ônibus, que eles passavam férias na casa dos meus pais comigo, Madureira, e a gente ia pra Nilópolis, que eu ia passar férias lá. E a gente falava assim, vamos combinar, qual bar que teu tio vai estar parado pra não encaixar? E a gente fazia aposta, a gente apostava doce, sabe? Coisas assim, pra ver onde meu tio, falecido tio, né, Alcemir.
Pô, ai, meu Deus, que
Deus
tem,
cara, gente boa demais. Onde ele ia estar parado bebendo cachaça. Então essa foi a minha primeira referência. Assim.
Que engraçado.
Próxima, né? E depois mais velho, de parar nos lugares assim que eu gostava e às vezes tomar uma cachaça.
Uhum.
Era só pra Marinha. Meu tempo de Marinha, né? Eu fui marinheiro e também rolava uma cachaça de sexta-feira no menu. Que geralmente rolava feijoada. Botava um caipirinha e tomava dozinha de cachaça, mas coisa bem pequena. Era um copo de plástico pequenininho e botava um dedo. Né? E são as referências que eu tenho, assim. Mas eu gosto, não dá pra dizer que não gosto, né, cara? Cachaça, assim como a caipirinha, é um patrimônio brasileiro, né?
É, nosso. É 100% brasileira, não tem jeito, né? É uma coisa muito única, né? O que eu gosto demais da cachaça é essa coisa da... Além, né, de ser essa coisa totalmente brasileira e tal, é um patrimônio mesmo, é essa coisa de envelhecer a cachaça nessas madeiras nobres brasileiras, eu acho isso um luxo. Se as pessoas soubessem valorizar isso, mano, a cachaça desbancava até o uísque, sabia? Desbancava todos os outros tipos de destilado, porque não deixa a desejar, não perde. Não perde mesmo pra nenhum outro tipo de destilado.
Essa aí é a tua frente, né? Isso aí você entende bem pra caramba, né?
Ah, eu gosto, né? Eu gosto, é que o meu único, assim, a maior dificuldade que eu encontro em relação a isso de experimentar as coisas é porque a gente tá longe do Brasil, né? Porque se eu tivesse no Brasil, meu repertório seria maior ainda, com certeza.
Eu imagino.
É, pois é. Mas vem cá, agora, nesse âmbito aí da cachaça, vamos puxar o papo pra esse lado.
Sim.
É, que você mencionou a cachaça em algumas passagens do seu livro, né? Qual que a sua relação, assim, com a cachaça mudou depois que você escreveu o livro? Mudou alguma coisa pra você depois do papo de puta?
Olha, Letícia, eu vou te falar que no processo de produção desse livro, né,
uhum.
A única coisa assim, que eu pude perceber de maneira muito clara é que a cachaça No meu processo de produção do livro, ela era presente na maioria das zonas. Digo zona tipo a Vila Mimosa, né? É, conglomerados onde você tem prostituição, né? Okay. Ruas, o entorno dessas ruas, ela sempre é algo presente. E é muito clara essa percepção, né, para quem estudou sociologia, como eu estudei na minha formação acadêmica, que ela está ali com uma função. É a mesma função social que muitas outras coisas que estão nesse universo, né? É perceptível que muita gente não encara trair a esposa como uma prostituta, por exemplo, se ele tiver careta. E a cachaça, nesses âmbitos, é a bebida mais barata, geralmente.
Sim. Uhum.
Entende? Então, assim, isso é uma coisa muito clara, né? Isso, assim, em relação ao meu depois, né? Do livro, o que eu percebi, né? Como é uma forma de que as pessoas que trabalham com todo esse mercado do sexo, elas observam de captar o cliente para prostituta, que também dá um dinheiro para casa, porque a prostituta geralmente ela não fica com a grana só para ela, dá para aquele cara que foi que tem um bar ali, que consequentemente pescou o cliente que estava ali tomando a cachaça, mas também não é só a cachaça está ali presente e é a mais barata das bebidas.
Uhum.
De fato, mesmo nos lugares onde o preço fica mais inflacionado, porque em lugar de prostituição geralmente os preços não são baratos,
uhum,
em via de fato, mas a cachaça vai ser mais barata do que as outras bebidas. Isso para mim foi claro. E antes do livro, eu tenho uma passagem na minha vida que é uma coisa muito importante assim para mim, sabe?
Uhum.
Que tem a ver com a cachaça, é muito louco isso. Eu trabalhei no bar de um senhor lá em Madureira, que ele era mecânico quando eu era criança. E ele perdeu uma das pernas em virtude de diabetes, né? Não cuidava e tal. Perdeu uma das pernas e fez um mercado, um mercadinho. Uhum. E anexo a esse mercadinho, ele tinha um bar.
Okay.
E eu trabalhei ali quando eu tava começando na faculdade. Estava bem no comecinho, assim. E eu trabalhava lá na parte da manhã. Porque eu pegava na PUC, meio-dia e pouca, 1 da tarde, e até 11 e pouca da noite. Era vespertino o curso, né?
Uhum.
E nesse trabalho lá com ele, ele abriu o bar no momento que ele abriu o mercadinho, que tinha uma padaria e tudo mais. Abria cedo, abria 6 da manhã. Vinha o pessoal beber cachaça 6 da manhã.
Meu Deus!
É. Tinha uns 7, 8. Uma clientela fiel que ia 6 da manhã, quando ele abria, ia tomar cachaça. Às vezes chegavam juntos, às vezes vinham em dupla, às vezes vinham separados, mas vinham todos os dias, religiosamente.
Meu Deus.
E no meio dessa galera, né, eles ficavam ali conversando comigo, com o Céu Nelson, que era o dono do bar, né, que era meu patrão, e tinha um que era um militar reformado, mas que tinha aquela pompa de militar, né, era um cara mulato, grande, forte, cara, um coroa, mas ele era pintoso. E tinha uma pompa, sabe, que era, eu acho que ele era capitão reformado, né, tinha ido pra reserva, alguma coisa assim.
Uhum.
E ficava cantando de galo com os outros coroas que tomavam da roça, porque ele só tomava 51, esse capitão.
Uhum.
Né, e que da roça era cachaça de pé inchado, que eles eram tudo pé inchado, e ficava desfazendo dos outros coroas que tomavam cachaça. Um dia, antes de abrir o bar, eu e o seu Nelson, a gente tava lá dentro conversando, ajeitando tudo dentro, e tinha duas garrafas vazias, uma de 51 e uma de da roça. Aí o seu Nelson viu e falou: ô, Eliezer, vamos sacanear esses dois? Vamos sacanear esse cara? O capitão. Vamos sacanear esse cara? Eu falei: pô, cara, mas como, olha, vamos botar da roça dentro da garrafa de 51.
Ah!
E vamos botar 51 dentro da roça, né? E fizemos isso, eu e ele. Seu Nelson é um senhor de idade já, um coroa, um negão, cara, preto, ele, bem preto, porque eu sou fosco, cara, eu sou negro, mas, pô, me acho muito fosco. Eu era bem preto mesmo, parecia muito aquele ator, o Danny Glover. Eu lembrava muito ele. Aí a gente botou ali, ficamos rindo pra caramba e abrindo o bar, né? Aí veio o capitão, veio sozinho. Veio. Pô, dá meu remédio aí, ele falava assim mesmo, né?
Remédio, é.
É. Aí eu botei uma dose pra ele, tomou, botei a segunda, ele tomou, tomou três. Ele geralmente tomava duas ou três. Uhum. Ficou ali resenhando com a gente de futebol e tal. Aí eu botei a 51 com o da Roça dentro.
Sim,
né?
Sim, é.
E ele foi. Né? Daqui a pouco veio um senhor, o nome desse senhor era Israel, era um caminhoneiro. Andava mal trapilho, cara. Mas ele tinha grana. Era um cara que prestava dinheiro pros outros. Assim, ele era um cara muito bem. Ele administrava a vida dele, mas só andava largado, né?
Sim.
Era alcoólatra.
Sim, mas.
E ele pegou e pediu pra botar lá a dose dele. Eu vi com a da Roça que tinha 51 dentro, né?
É.
Coloquei. Ele nem deu aquela talagada que era comum. Ele bebeu um pouquinho, assim, olhou pra mim, pro seu Nelson, falou assim: vocês estão querendo me sacanear, né?
Olha!
Ele sacou que a 51, que o capitão fala que é melhor, porque é a mais cara e tudo mais, ele sacou que não era da Roça que ele tomava todo dia.
Eita,
e o outro tomou a da Roça, ao longo do mês, a garrafa inteira, sem falar nada que tava sendo zoado pela gente.
Ah!
E eu sempre lembrei dessa história com humor. Mas uns anos se passaram, né? É. E isso foi a maior lição, cara, que eu já tive, assim, de que a humildade, ela sempre vai prevalecer em relação à arrogância. Isso foi a maior lição de vida, assim, uns anos depois, porque eu não esqueço a história, eu sempre penso, um dia eu atinei pra isso, sabe? Porque o nosso conhecimento, ele é proveniente da nossa própria experiência, sabe? É muito legal a gente crescer, ouvir conselhos, mas é uma sacação muito legal da vida quando você consegue pescar esses ensinamentos, assim, numa coisa que você viveu. Porque o seu Israel era tudo na dele, tudo largado, e o outro ficava desfazendo dele, sabe? Que, pô, cara, se eu tomar esse tipo de cachaça que você toma aí, eu passo mal e tudo mais. Ele tomou, não sentiu, e o seu Israel sentiu.
Aí, tá vendo?
Então isso pra mim, isso é o que eu era antes da cachaça, assim. Uma coisa que é curiosa, assim, na minha vida, que pra mim foi um ensinamento, sabe? Eu carrego isso pra minha vida, vou carregar até o dia que eu fechar meus olhos, sabe? É um ensinamento pra ser humilde mesmo. O nosso lugar tem que ser de humildade, sabe? Principalmente pessoas que acreditam em Cristo, cara. Porque Jesus Cristo pegou a humildade.
É.
Eu acho inadmissível pessoas se dizerem cristãs e não serem humildes. Isso não desce na minha goela de jeito nenhum, sabe?
Entendi.
Cara? Não existe.
É.
Né?
É. Com certeza. Olha só. Que interessante. Muito interessante.
É muita história, cara. Falar que o escritor é isso, né?
É. Não, é uma viagem, eu tô achando ótimo. Tô achando muito bom. Tô sentindo falta de uma cachaça aqui pra tomar, isso sim. Ó, agora, aprofundando um pouco mais esse negócio da cachaça e esse negócio da prostituição.
Uhum.
É, você poderia, assim, compartilhar conosco a sua opinião a respeito do cenário da... Em respeito ao cenário da prostituição, do abuso do álcool ou do consumo de drogas e a pobreza no Brasil?
Olha, não tem como... Pra mim, não tem como dissociar uma coisa da outra. Elas são como se fosse uma simbiose.
Uhum.
Uma simbiose, talvez, patológica. Não sei conseguir um termo técnico melhor cabível aqui.
Uhum, okay.
Mas eu não dissocio uma da outra porque tudo parte de um sistema, né? Um sistema que tá aí, que eu nasci nesse sistema, você nasceu nesse sistema, né? Um sistema que a gente vende a nossa força de trabalho, geralmente por um valor muito, muito abaixo do que toda empresa pode pagar.
Uhum.
Todo patrão pode pagar. Isso é fato. Não tô aqui querendo dar uma de revolucionário ou marxista, porque isso é a nossa realidade.
Não, isso é a nossa
realidade.
Seja pro
capitalista,
exato.
Nessa pro burguês, pro pobre, é essa a realidade. E, consequentemente, se num país como o Brasil, né, cara, que desde antes de eu nascer, antes de você nascer, a gente tem pobreza, a gente tem miséria pra caramba, né? É, as pessoas vão encontrar meios para poder sobreviver. Como a gente conversou aqui no início. Por que essas meninas estão lá? Né? Por que elas estão fazendo programa? Você leu lá. Não foi só um relato das entrevistadas lá. Foram alguns nesse livro que elas falam, algumas delas. Ah, eu não quero parar de fazer programa. Até gostaria de fazer programa. De parar de fazer programa. É. Mas para voltar a ter um patrão que me enche o saco, que eu ganho pouco, que eu ganho pouco, eu prefiro continuar.
É.
Gerencia a própria vida. É. Muitas casas têm que pagar parte do que recebe ali no programa, mas elas têm pelo menos sei lá, eu acho que é um pouco mais de liberdade. Eu não sei se liberdade também é o certo, porque a partir do momento que você faz uso de substâncias psicotrópicas, psicoativas e tudo mais. Você é um escravo da droga.
É.
E isso a gente vê ali também, é inevitável. Você vê. Assim como você tem o álcool ali como válvula de escape, para uma pessoa, às vezes, fazer algo que ela careta não faria, você tem isso na maconha, você tem isso no pó, na cocaína, né? Você tem isso na balinha, você tem isso em tudo.
É
como se fosse o botão do start, sabe? Não tem como uma coisa se dissociar na outra, na minha opinião. Não tem. Não tem. A nível de Brasil, assim, não tem. E eu vou até além com você. Eu acho que isso não é diferente aqui na Europa.
Ah, não, com certeza.
Se começar a entender levemente, eu vou pegar aqui o exemplo da Áustria, porque é onde eu vivo hoje, onde você vive também. Você vê como a prostituição se desenvolve em alguns locais de Viena. E eu observava muito isso porque eu escrevi um livro sobre isso, poxa.
Claro.
Não tem como passar desapercebido por mim.
Não tem.
Você vê as meninas que chegam, de onde elas vêm, a placa do carro lá, tal país que elas estão vendo. Elas não vêm da Áustria, geralmente. Eu não vou mencionar aqui o país porque eu não quero que fique causando polêmica,
ah,
sabe?
Não, é desnecessário.
Eu não tô aqui para gerenciar a vida dessas pessoas. Como a gente falou, o mais legal é a gente ter liberdade. Independente do que a gente vai fazer nas nossas vidas, escolher o que vai ser a nossa atividade laborativa, mas a gente tem liberdade. Mas assim, essas pessoas vêm do país que vem se prostituir na Áustria porque elas são pobres lá. Mesmo o nível de pobreza aqui sendo outro, o status sendo outro como pobre aqui em relação ao Brasil, são pessoas pobres nesses países que são vizinhos da Áustria. E um dia de programa na Áustria vai ganhar bem mais do que ganharia nesses países que elas são oriundas. Então, quer dizer, a pobreza tá aí. E o que que tá ali dentro daquele mundo para ser consumido? Para te levar num lugar onde você possa estar ali, mas como se fosse uma ilusão. A droga, sabe?
E vem cá, o que que você tem a dizer sobre assim, o consumo e a imagem da cachaça no Brasil, baseado naquilo que você presenciou, naquilo que você experimentou, naquilo que você viu na sua vida, assim, ou mais especificamente quando você terminou de escrever o teu livro?
Para mim tem dois pontos de vista, né? Tem o nosso, assim, como brasileiro, né? Porque a cachaça é uma coisa cultural, né? A gente até tocou nesse ponto em algum momento aqui da conversa. É uma coisa cultural. E falando assim como alguém que vê de fora, né? Ela tem uma visão muito mais glamourizada, na minha opinião, assim, porque veio de fora. E a galera de fora, por vezes, até parece entender mais o que a cachaça é culturalmente pro Brasil do que o próprio brasileiro. Né? Até porque tem muita gente que associa, às vezes, a cachaça a coisas que não são legais, né?
Problemas, vício, né?
Na família, com pessoas que são alcoólatras e não necessariamente bebiam só cachaça, mas a cachaça ela acaba sendo um pouco marginalizada nesse sentido. Mas mesmo dentro do Brasil, né, quando ela passou a ser degustada de uns anos pra cá, Eu acho que a imagem dela é bastante diferente, na minha opinião, sabe? Não é à toa, não é à toa que nos locais onde eu fiz as entrevistas e captei essas moças, né, em prostíbulos, como eu falei para você anteriormente, ela, mesmo inflacionada, ela não tem um valor pequeno que tem numa birosca, que tem às vezes na esquina, num bairro mais suburbano do Rio, entende? Ela vai ter um preço num local como um prostíbulo, ela vai ter um preço não tão baixo, ela tem uma valorização, sabe? Eu acho que isso começou a mudar muito, né? A gente deve muito isso à área da gastronomia, né? Pessoas que trabalham com comida, degustação de bebidas, essa coisa meio interligada, sabe? Trabalhando junto. Eu acho que a gente deve muito isso a essas pessoas que fazem o teu trabalho, né, cara, também, né? Eu acho que é muito
Sim.
importante para poder influir
Você vê a
na imagem que a
cachaça.
cachaça tem no Brasil.
Você vê a cachaça de um jeito diferente depois que você veio pra cá, por exemplo? Porque eu vejo. Eu vejo. Eu falo por mim. Agora eu não sei você.
A primeira coisa primeira coisa assim que eu já vejo é o preço, né? Você vê que o preço você não vai comprar uma garrafa de cachaça aqui barato. Eu já vi
Não,
a
é.
Pitua 51, né?
É.
Eu vim da roça, cara, em algum lugar em Viena. Cheguei a ver, mas no mercado você vê a Pitua 51 de praxe. E o preço é mais caro.
É claro.
Além do que, né? As pessoas que falam da cachaça não falam só como um brand normal, elas falam como algo que no Brasil tem um status. Que tem, para mim, por exemplo, tem um status cultural. Mas para a maioria das pessoas do Brasil, ela não tem o status cultural que ela tem para as pessoas que são de fora. Isso eu falo de fora, não só aqui da Áustria, não.
É.
Né, de vários lugares aí no mundo, pelo menos lugares onde eu pude colocar o meu pé, né? As
Sim.
pessoas falam falam sorrindo, falam de celebrações que beberam cachaça, entendeu? É isso que você vê mais aqui.
Uma coisa
Isso é distinto,
exótica,
né?
uma coisa que lembra o verão, uma coisa que lembra momentos bons, né? Tipo assim,
Isso.
igual um bom rum, igual uma tequila. Eu acho que é meio que comparável, assim, com a sensação que as pessoas têm aqui com a tequila ou com o rum, né? Com aquela coisa de, ai, nossa, verão. Vocês têm que entender que o povo daqui adora tudo que é relacionado a verão, né? Então,
Exato.
eles assimilam isso a férias, a verão, a leveza de espírito, né? Tipo assim, então, quando você fala. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que é cachaça, mas se você abriu a boca e falar que é do Brasil, pronto. Já
É
muda, né? É. É
isso aí
verdade.
mesmo.
É engraçado, né? Que. Às vezes a gente. Lá em São Paulo, a gente tem uma frase. Eu sou do interior de São Paulo, né? Dá pra perceber, porque às vezes eu falo umas portas, assim, umas palavras assim. A gente fala uma coisa que a gente fala que brasileiro muitas vezes tem complexo de vira-lata, né? Que tudo tem que ser, tudo que é bom tem que vir de fora, porque quando é produto nacional não é, né? Tipo assim. Então, eu acho que nós temos mesmo um problema muito grande em valorizar aquilo que é nosso, né? A cachaça. E, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Que muitas vezes o nome da cachaça ele é usado, né? A palavra cachaça é usada de uma forma extremamente pejorativa para denominar uma coisa super negativa e tal. E às vezes a pessoa encheu a cara a noite anterior, nem bebeu cachaça, mas aí do tipo, porra, cachacei a noite inteira. Aí você vira e fala, mas mano, você tomou cachaça onde? Não, cara, eu não tomei cachaça, não. Você tá louca? Eu não bebo cachaça. Eu falei, então não usa a palavra cachaça, criatura, não
Eu
seja.
consumi álcool,
É,
não
consumir
necessariamente
álcool.
cachaça.
É, exatamente. Eu bebi demais, eu me embriaguei, eu não sei, mas, né? Enfim, vamos lá, gente. Melhorar, né, o nosso status de brasileiros, melhorar,
Isso aí.
valorizar o que é nosso, a nossa cultura, a nossa tradição. Que é a cachaça. Vamos seguir aí o exemplo do pessoal do México, né? Vamos seguir o exemplo dos franceses com o seu champanhe, entendeu? Porque nós somos denominação de origem. Olha só que coisa chique. Ó,
Pode crer.
para finalizar o nosso papo de puta, finalizar o papo de puta, qual foi, assim, o maior aprendizado que você teve ao coletar todo esse material que você coletou para escrever esse livro? Fala aí para mim. Maior aprendizado que você teve de tudo isso?
A coisa mais importante nesse processo todo foi ter contato com mais próximo com algo assim que não é que não faz parte da minha vida da maneira que é para essas pessoas, né? Muito embora não tenha me prostituído, eu estava ali só no lugar de um entrevistador e tudo mais. Eu tive um contato muito muito próximo, né? De conversar de algumas delas. Sentar na casa, né, e fazer parte da intimidade, né? A pessoa abrir a porta da casa para você para poder fazer uma entrevista para um, sabe, sem nem me conhecer, mas porque aceitou a proposta que eu coloquei do livro. Isso foi muito legal, porque essa é uma discussão muito ampla, né? Isso vem da antropologia e tudo mais, né? A questão dos grupos viciantes, né? A gente não entende, a gente nunca vai entender um grupo, se a gente não faz parte daquele grupo. Fazer parte, eu digo, de maneira estruturalista mesmo, sabe? Você tá ali, né, vivenciando algumas coisas, fazendo parte de momentos com aquele grupo. Acho que um exemplo disso assim, muito bom, eu gosto sempre de usar esse exemplo, cara, é o dos músicos de casa noturna. A
Ah,
pessoa
sim.
fala que é dado a bebida, é dado a droga. Se for homem, tem várias mulheres. Se for mulher, cantora, tem vários homens. E ninguém vai entender esse grupo se não fizer parte desse grupo. Não só ir num bar e ver a pessoa ali cantando profissional. Mas é você estar tá ali vivendo, cara. Nem que seja ajudando a carregar material, sei lá. Ou a fazer uma entrevista e estar tá ali lado a lado durante um período. A gente só entende assim. Sabe, isso para mim foi um aprendizado muito legal. Eu poder estar tá do lado, poder estar tá
Conviver, né?
vendo, sabe? Muitas vezes os filhos dessas meninas sendo cuidados por amigos ou por
Vizinho,
parentes, sabe? Você vê ela, cara, pô, a menina tem uma família, cara. E chega com as compras preocupado com o que tá faltando em casa, com o que não tá, sabe? Tem esse lado. Isso aí para mim foi muito legal. Isso para mim, assim, foi o melhor do trabalho.
Deve ter sido uma coisa assim, deve ter te adicionado muito, né, na sua vida, com certeza. Absoluta, complementado demais, né? Bom, gente, ó, nós vamos começar então a encerrar, porque o papo tá bom, mas, né, temos que
Bom
continuar a
demais
nossa.
mesmo.
Temos que continuar a nossa quarentena! Não, tô brincando. Não desiste quarentena pra mim, não tem como. Vem
Mas
cá,
o
fala.
legal também desse papo ser longo, cara, é porque, sei lá, tá de quarentena.
Ai, é bom, né?
Escuta um podcast mais longo, dá uma atenção ali. Vai ter muita coisa aqui no nosso papo que com certeza vai ser interessante para as pessoas, cara. Eu não tenho
Sabe,
dúvida disso.
eu também não tenho dúvida, não. Eu acho, sabe, eu acho que essa quarentena, a gente sempre tem que tentar olhar o lado bom das coisas, né?
Isso.
No meu caso, o lado bom para mim tem sido que, apesar de eu estar trabalhando normalmente, porque eu trabalho dentro do meu escritório sozinha, então eu posso vir, trabalho, sento no meu carro, eu venho pro meu escritório, eu chego do trabalho, eu vou direto para casa, eu não estou saindo, eu só estou saindo uma vez por semana para fazer compra e acabou. Eu estou trabalhando normalmente, mas as coisas estão voltando a ter aquele ritmo um pouco mais devagar, as pessoas estão prestando mais atenção, né? Mais aquela coisa de estar presente, entendeu? Essa coisa de você poder sentar e ler um livro no final da tarde, porque você não trabalhou até as 9 da noite, você saiu do trabalho às 4 da tarde. Porque tá tudo fechado, né? Às vezes você não consegue nem falar com fornecedor, cliente, então você acaba fechando mais cedo, aí você vai para casa, você tem o tempo de pegar alguma coisa para ler, né? Pegar alguma coisa para fazer. Quando foi que eu te escrevi falando que eu tinha descoberto seu livro? Faz meses, faz uns 6 meses isso daí.
Meses, faz meses,
Faz
mais de 6
meses,
meses.
faz. E só agora eu consegui parar para ler. Então, assim, essa coisa de estar praticando o consciousness, né? Essa coisa ciente de onde você está no momento agora e do que você está fazendo. Então, se é uma coisa que eu posso tirar que está sendo boa para mim na quarentena, é esse tipo de coisa. Às vezes, escutar um podcast mais longo, de um tema mais profundo, porque, venhamos e convenhamos, a gente não está falando sobre a última fofoca do último meme da semana que saiu, entendeu? A gente está falando sobre um tema muito mais profundo, né? É uma coisa extremamente cultural, né? É uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que está na nossa sociedade, né? A prostituição é uma coisa que sempre foi presente na sociedade, qualquer sociedade que seja, né? Então, é um tema realmente muito mais pesado e, com certeza, muito mais... como se diz? Muito mais profundo para conversar, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço demais você ter assim, aceitado, topado, na maior, assim, conversar sobre tudo isso, sobre... Porque eu não sabia se você gostaria de falar sobre isso abertamente, né? Nós citamos várias coisas do teu material e tal, do teu livro. Nem sempre todo mundo topa fazer isso, né? Mas eu espero que isso incite as pessoas a ler o livro Papo de Puta, né? Mas vamos encerrar a entrevista de uma forma decente, então. Já que chegamos até aqui, não é? Como que foi pra você sair do Brasil e deixar todos esses projetos que você mencionou pra trás? Ou pra trás não, né? Deixar lá no Brasil, né? Como que foi pra você vir morar pra cá?
Olha, eu já tinha morado e viajado, passado períodos mais longos, alguns mais curtos, em vários locais, né? Tanto no Brasil quanto fora dele. Mas como você me perguntou fora, não foi difícil, porque não é uma coisa nova para mim, né? E eu fui marinheiro, né? É uma coisa que eu acho que é mais fácil, né? Vivi um tempo longe de família, longe de amigos, né? Você perde muito da coisa de estar muito ligado com as pessoas. Eu não sei se todos os amigos que eu ainda tenho, que foram marinheiros, eles têm isso, eu não sei se isso é só de mim, mas eu perdi um pouco isso. Eu sinto falta de algumas pessoas, né? Eu sinto muita falta da minha mãe, da minha irmã mais nova, da minha irmã do meio, sobrinha, pai, sabe? Eu tenho amigos assim que eu sinto muita falta de conversar, de levar um papo como eu tô levando contigo aqui agora, porque não tem como mesmo, a vida é tão louca, né? Agora tem até um grupo de amigos que eles estão organizando uma reunião via Skype, né, pra gente fazer, eu acho que na semana que vem. E eu não falo com alguns desses caras há mais de anos, sabe? Porque não tem tempo mesmo, não se tem tempo. E quando eu vim morar aqui, questão do fuso, dificulta um pouco mais, né? Mas não foi difícil pra mim do ponto de vista de estar inserido numa outra cultura e tudo mais, não, porque já tinha experiências diferentes em outros países, né, de ter morado, enfim. Agora, a cultura da Áustria é totalmente diferente comparada com a cultura da Inglaterra, por exemplo, que é um lugar que eu passei um bom tempo.
Não, totalmente, não tem.
O próprio Brasil, né? Mas como eu falei com você também antes, eu morei no Rio, né, cara? Eu nasci no Rio, morei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro, então... muito do Rio de Janeiro, muito da megalópole, da fumaça, do carro, dos prédios. Tanto que no começo, quando eu ia vendo aqui, eu não gostava, cara. Eu não gostava porque, pô, megalópole, sabe? Muito carro, muito barulho. É legal pra mim nesse sentido, é mais calmo. Pelo menos a cidade que eu vivo aqui é muito mais calma e eu gosto disso.
Sim.
Sabe?
Sim.
Não tem muita dificuldade. Nesse sentido, não. É bem tranquilo. Minha adaptação foi muito tranquila. A língua que eu ainda estudo, né, demanda muita atenção e tudo. Hoje em dia eu me comunico muito melhor, né? Já trabalho, consigo estabelecer diálogos mesmo em alemão, mas ainda não domino, não. Como eu domino o inglês, por exemplo, não domino o alemão. Isso talvez fosse o maior entrave para mim, Meu primeiro ano foi bem complicado. Primeiro ano, um ano e meio. Mas depois, aí já 3 anos e pouco já, e cada dia tá mais legal. Você tem só que passar essa doença agora que tudo vai ficar mais bacana ainda.
Ah, vai. Não, vai, vai. Não, e tem que ter muita paciência mesmo para aprender alemão, gente. Não adianta. E você sendo uma pessoa extremamente comunicativa, para você deve ter sido muito, muito difícil mesmo, né? Porque é difícil uma pessoa que gosta de falar e tal não conseguir falar o que quer, né? Mas por outro lado, por causa dessa sede de querer aprender logo, a tendência é que uma pessoa comunicativa aprenda um idioma muito mais rápido, né? Não tem jeito.
É, eu tô me agarrando a isso aí, cara, porque isso eu faço mesmo. Isso eu faço. Eu quero ter um material em alemão, referente aos meus livros no futuro, sabe? Então eu me dedico bastante. Tenho usado esse tempo da quarentena para estudar também, acima de tudo, até porque as aulas de alemão estão canceladas, né? Não está
Estão.
tendo aula, né? Eu faço
Estão.
aula, então tendo que correr atrás em casa, que é também natural, né? Eu já estudo em casa, então estou tentando intensificar isso um pouco mais com a quarentena.
Ah, com certeza. Eu acho que para isso, nisso é uma coisa que realmente dá para aproveitar muito bem o tempo. Até porque se a gente não se ocupar, a gente fica maluquinho mesmo, né? Não tem jeito.
Sim.
Mas, né? Enfim. E você continua a escrever? Tem algum projeto aí para o futuro? Tem algo chegando aí para gente?
Tem.
Lógico, né, que tem.
Tem um livro novo aí que eu terminei de escrever tem um mês atrás, mais ou menos. O título dele é Barata, o Alimento.
Gente.
É a primeira novela que eu escrevo, né?
Ok, é uma novela, ok.
É uma alegoria totalmente nonsense do nosso mundo, né? Planeta Terra, né? Um lugar como sempre foi, né? Como a gente conhece, só que onde os seres humanos não têm mais nenhum alimento viável. Todo alimento passou a ser venenoso, né? Algo que eu não deixo tão explícito no livro, os fatores, né? Não tem nada definido por que isso ter acontecido, mas tem uma explicação. E as pessoas só podem se alimentar de baratas,
Meu
sejam ricos,
Deus.
pobres, em todo lugar do mundo,
Ah.
né? E crises são geradas, né? Em todas as sociedades, em virtude dessa dieta imposta,
Ai.
né? E esse é um livro novo que vai ser lançado em maio, né? O e-book e a versão impressa, né? Eu sou um escritor independente, então vai estar disponível na Amazon, né? Como estão todos os meus trabalhos. E vamos ver, né? O livro está em revisão ortográfica nesse momento, deve estar acabando. E também vai fazer parte do festival, né? De cultura brasileira que rola em Viena
Ah,
já tem alguns anos, né? Comandado
sim.
pela
Pela
Vanessa.
Vanessa, isso da
É
papagaia, né?
Festival Cultural do Brasil. Em Viena, eu vou estar lá esse ano apresentando o livro, vai ser em setembro, né?
Isso.
Eu não sei se ainda vai ter um atraso no cronograma ou em virtude do Covid, eu não sei disso ainda, mas a minha participação foi confirmada, assim como um dos escritores que vai estar lá levando trabalho, apresentando lá para as pessoas. Eu estou bastante empolgado com isso, né? É legal poder ampliar um pouco mais o leque de conhecimento das pessoas, né? A galera do Brasil, que principalmente que vive na Áustria, né? Que vai estar por Viena, que mora em Viena, ou não, e que queiram lá aparecer para poder prestigiar. Eu vou ficar muito feliz desde já. Galera, procura aí na internet, procura se informar, segue lá no Instagram do Festival Cultural do Brasil em Viena, me segue lá no Instagram também, arroba eeborba. Sigam você também, né, Letícia?
É,
A gente
pois
vai estar
é.
sempre cruzando informações,
Isso.
e esse é o meu projeto do futuro, né? O projeto mais próximo aí, né? Tô para ser pai, as portas aí do meu filho nascer, meu primeiro filho, né? E não dá para dizer que não é um projeto também, né?
Era isso que eu falei. Esse é um big
Ser
num
pai
projeto,
pela
meu
primeira
filho.
vez. E até por isso não tem plano de fazer um novo livro aí por daqui para uns 2, 3 anos, mas tem projetos já na gaveta para pelo menos 3 livros aí no futuro.
Pois eu tenho uma ideia, meu filho. Você trata de falar como que é ser pai aqui na Áustria, porque de relatos de ser mãe na Áustria a gente já tem de monte. E pais na Áustria, de repente, né? Não sei.
É uma boa.
Alguma coisa do tipo, né? Uma visão masculina, como que é, né? Não sei. Enfim, eu não entendo nada dessas coisas, porque, como eu disse, eu não tenho filho, eu também nunca quis ter, então eu não sou muito inteirada no assunto, não. Mas, de repente, alguma coisa ligada à paternidade, né? Eu já ia falar maternidade, olha, se liga como as coisas estão...
Eu já pensei nisso pro blog, porque provavelmente, né, eu mantenho um blog também.
Ah, é? Ótimo. Arte
e Artivismo é o nome do blog, e eu faço umas matériazinhas lá, às vezes, sobre cultura de rua, livros, cinema, um pouco de política... É, literatura, sempre bastante, e eu vou escrever matérias, com certeza, no blog, eu vou escrever matérias, já tenho isso planejado, sobre paternidade, né, e é isso, né, ser pai,
então,
maior projeto.
Esse é projeto de vida, mano, esse daí vai ser super extenso. Então, ó, as pessoas podem te acompanhar no Instagram. Qual que é o Instagram mesmo que você falou?
@eeborba.
Isso. No Facebook?
Eliezer Borba,
isso. E o teu blog, qual que é mesmo que você mencionou?
Arte e Artivismo,
isso mesmo. Então, ó, gente, sigam aí os canais, agora vocês já sabem onde encontrar tudo. Os livros, é como ele mencionou antes, estão no Amazon, tá? Vamos baixar. E também tem o livro físico, né? O livro mesmo, o livro que dá pra comprar.
Isso, físico e o e-book. No momento, livros físicos só o Papo de Puto tá disponível em livro físico no momento.
Okay.
Né, para ler os outros, tem que baixar o aplicativo de leitura do Kindle no celular ou comprar um Kindle, já tem um Kindle, enfim. O Barato Alimento, quando for lançado em maio, né, desse ano, primeiros dias vai ser só a versão em e-book,
okay.
E eu acho que uns 5 dias depois já fica disponível a versão impressa também, né?
Olha só que legal.
É fácil encontrar, é só abrir o site da Amazon, colocar meu nome lá, Eliezer com S, Borba, que vai ter lá meus trabalhos, a galera pode se distrair, pode ler, pode pensar, pode refletir, que é a intenção, pelo menos, né? Eu acredito que a intenção do trabalho do escritor é essa.
É
fazer
essa,
a galera refletir, sabe? Provocar reflexão.
É muito interessante essa sua colocação. Não é apenas para ocupar o tempo, é também fazer a gente refletir, né? Com certeza.
Exato. E é muito prazeroso, cara. Para mim não tem algo que exemplifique de maneira maior o exercício de cidadania que é para um escritor trazer um livro, provocar reflexão. Às vezes você vê assim que tem uma resenha lá tua, que a pessoa pensou isso, porque a partir daquilo ali que você colocou ali, cara, porque é a socialização de informação, gente. Eu acho que antes da gente pensar em sociedade, a gente tem que pensar em socializar tudo. E a informação é uma dessas coisas. Ninguém chega a outro lugar sem informação.
Nossa, super forte isso que você falou agora. Muito forte mesmo. Essa coisa do exercício de cidadania, nossa, é uma coisa que realmente é pra gente pensar, né? Eu não tinha visto isso jamais como um exercício de cidadania. É engraçado isso, né?
Muito porque engraçado. É isso, né?
Porque é isso, realmente. Escrever um livro a respeito disso é exatamente isso que você falou. Muito interessante. Yes, você tem alguma coisa que você gostaria de adicionar aqui pra gente?
Não. Talvez num outro momento, quando a gente bater um papo sobre outro assunto. Né? Mas no momento não, acho que foi isso aí, né? A gente fica por aqui, eu agradeço também, sabe, poder fazer parte desse trabalho aí contigo. Foi muito legal você ter me feito o convite, foi muito legal saber que você curtiu o livro Papo de Puta, Conversas com Prostitutas na Noite Carioca, e porra, nome longo pra caramba, né?
Eu adorei o Papo de Puta, adorei, assim, achei sensacional o Papo de Puta. Nossa, muito... Muito legal mesmo,
Só tenho só te agradecer mesmo, poder estar aqui nesse espaço, sabe, cara? Poder socializar também esse espaço, né? Porque agora eu não sou só ouvinte, né, cara? Um dia, pô, você comentou, eu ouvi, não, cara, sabe? Eu tenho ouvido teus podcasts aí, o que você já disponibilizou, tô achando legal, vou ser um ouvinte fiel daqui pra frente também.
Obrigada, gente. Uau.
E tamo aí. Vamos fazer essa parceria. Espero te ver lá no, no, em setembro, também lá no
Ah,
festival.
com certeza eu
Sabe?
estarei por lá, pode ter certeza absoluta. Perfeito.
Fazer questão de assinar um livro lá pra você.
Ah, oi. Quero só ver. Nada, a gente vai papear bastante, você vai me dar esse autógrafo aí que eu já tô te cobrando, né? Faz tempo, ó.
Autógrafo não, dedicatória. Quem dá
Eu
autógrafo é artista
quero
proeminente, sabe? Essa
dedicatória.
galera aí.
Quero
Eu não, cara.
dedicatória, gente.
Fica uma dedicatória
Bonitinho.
bacana pra ti.
Eu quero uma dedicatória assim. Olha só, então, ó, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por tudo aquilo
Valeu.
que você adicionou, na minha cabecinha. Foi realmente, já falei antes, enriqueceu muito, entendeu? O conhecimento. É sempre importante a gente estar tá aprendendo alguma coisa na nossa vida.
Importante
E
demais.
obrigada por aquela frase maravilhosa que eu coloquei lá no Facebook, que eu parafraseei aqui no começo do nosso papo. Eu achei aquilo sensacional. Novamente, obrigada por estar tá fazendo parte do podcast. Eu
Beleza.
espero dessa forma que as pessoas possam procurar também, não somente mais o meu trabalho, mas o seu trabalho também, que possa enriquecer bastante também, adicionar
Verdade.
bastante na vida das pessoas. E é isso, gente, ó, você já tem todos os canais do Eliezer Borba. Agora vamos lá, vou falar dos meus de novo, hein? Os podcasts da Frau Cachaça, The Frau Cachaça Show, disponíveis em sete
Muito
canais
bons.
diferentes. Tem Facebook e o Instagram é Frau Cachaça. E só para vocês entenderem, Frau é mulher ou dona ou tia ou senhora, senhorita em alemão, então Frau. E Cachaça, tá? Escreve tudo sem ser cedilha. É nesses canais que você me encontra e tem o meu site também, www.fraucachaça.com. Estou disponível aí para vocês nessas redes sociais e tem o Pinterest também para quem curte Pinterest. Tá bom, gente? Então, olha, fiquem com Deus, façam uma boa leitura, façam um bom proveito da quarentena de vocês e leiam bastante, porque faz bem.
Se cuidem.
Se cuidem. Um grande beijo. Tchau, tchau.